Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos de todo o coração por tua preciosa palavra. Não é cada versículo, cada passagem bíblica preciosa? Não falas tu conosco? Ó Deus, receba gratidão que recebemos os olhos abertos, que a pomada para os olhos, o colírio tu nos concedesse para passar nos olhos, para que possamos ver, e ouvidos que ouvem, e um coração que recebe e crê. Receba a gratidão por isso, ó Deus. Aceita-nos e nos ensina a orar. E esteja com todos nós, com as nossas casas, famílias, com todos. Nós colocamos diante de ti, ó Deus, e te pedimos, faça algo, faça um começo que também guia para a finalização tão profunda, tão completa em mim e em todos nós. Não eu quero começar, tu deves começar, ó Senhor. Novamente, poderosamente, adoração e honra seja o teu nome. Aleluia. Amém. Então, estamos aqui para encontrar-nos com Deus. E vocês sabem, todas as vezes quando pensamos no culto a Deus, então, no profundo íntimo nosso, isso nos atravessa e queremos vivenciar a Deus, de alguma forma, encontrar o caminho para isso, para que Ele se revele a nós, que Ele possa responder, que o Seu nome seja glorificado, como nós ouvimos. E eu hoje, eu li a primeira e a última pregação que nós publicamos, que a primeira e a última do irmão Branham, série 1, número 1, série 6, número 9. Essa pregação vocês todos poderão levar junto, se tenho razão. E na primeira pregação, lá o irmão Branham, ele viu a visão da noiva. Ele viu a noiva, a palavra, é difícil de traduzir a palavra preview do inglês, é difícil para traduzir para o inglês, para, nós traduzimos como uma visão prévia. É simplesmente algo que pode se ver antes de que finalmente apareça. Sim, é será a palavra mais certa, uma vista prévia que poderemos escolher. Mas nós aprendemos também inglês no percorrer dos anos. Sim, não sabíamos muito e não tínhamos também a escolha das palavras assim tão bem como talvez hoje podemos fazer. E vê-se nos tradutores das Bíblias também, eles também se esforçam e encontram, às vezes, palavras melhores para expressar a mesma coisa. O que me move aqui é simplesmente o pensamento. Já na página 5, ele viu a noiva num estado terrível, sem esperança, indo, dançando rock and roll, e ele diz aqui, de todo o esforço e das coisas que pessoas fizeram para trazer uma noiva para Cristo, essa suja e ruim e má, e a palavra eu nem quero, outra palavra eu nem quero falar como ele descreveu, essa deve ser a noiva de Cristo? Isto me fez doente no meu íntimo. Quando ela passou assim, onde nós estávamos, em pé, e segurando o papel sobre si, e balançando, dançando assim, no twist, movendo-se de um lado para o outro, como as danças modernas, E isso também tenho que deixar de fora, isso ninguém pode ler de fato aqui, mas aqui está. Quando passaram, eu vi que o lado de trás não estava nem coberto. Quando passaram, e me senti mal, me senti doente. Então, ela disse, a noiva voltará para essa visão prévia de novo. Então, nós vemos duas coisas aqui. Uma vez, a noiva passou uma visão terrível, que o homem de Deus ficou doente quando ele a viu passar. E então, de novo, a noiva deveria ser mostrada. E está aqui. Ela parecia assim como a primeira no começo. O meu coração pulou de alegria em saber que haverá uma noiva que é assim formada e vestida, será vestida e formada como aquela no princípio. Ela tem que ser chamada para fora. Aqui nós temos a esperança. Ele a viu, como ela se parece, antes do chamado para fora. Antes de Deus se revelar a ela. E então, posteriormente, a noiva, ele a viu, após ter sido chamada para fora, assim como o Senhor aqui haverá e como ela aparecerá diante dele. Na primeira vista, ele passou mal. Na segunda, o seu coração pulou de alegria. Nós ouvimos o hino, como será naquela manhã? Como será quando os chamados, os preparados, a noiva ataviada, encontrar-se-á com o noivo? Para nós, no momento ainda incompreensível, mas para Deus, todas as coisas já são assim, mesmo se ainda estão no futuro, já são assim como se já fossem ontem assim. Para Ele, tudo já é uma coisa, um plano de salvação terminado e um conselho de salvação terminado, que está aperfeiçoado e completo, e assim é com a noiva do Cordeiro. Ela aparecerá diante do trono de Deus, lavada no sangue do Cordeiro. E como o povo de Israel, no Egito, ele só tinha um meio para a primogenitura, nós, então, como primogênitos, só temos um meio: o sangue do Cordeiro. Lá onde o inimigo passa ao largo e quer causar dano, lá o sangue do Cordeiro tem que ser visto e então permanecemos protegidos. Havia algo ainda que eu queria ler da página 6. A noiva estava no mesmo estado quando passou, como aquela no começo. Eu atentei para detalhes e vi que havia saído do passo. Eu tentei trazê-la no caminho certo de novo. Ele viu a noiva assim como era no começo. E mesmo assim, ele viu como estava se desviando. E ele foi que tentou trazê-la de novo no caminho certo. Isso nós cremos, e disso nós estamos convictos, que nesse último tempo não há duas ou três vozes através das quais Deus fala, mas uma voz com a qual ele fala. E esta é a voz da sua palavra revelada e está sempre certa. Nós queremos uma voz que está certa. Se a voz não está certa, então as palavras também não estão certas, e então podemos desprezá-las, não precisamos delas. Mas vai ao meu e ao seu coração que a noiva, como ele viu no começo, não aquela com rock and roll, mas já no estado bonito, e mesmo assim ele disse, eu atentei para ela e vi que ela estava se desviando. Eu tentei trazê-la de volta ao caminho correto. Vamos, na fé, aceitar que o mesmo Deus que cuidou que uma noiva fosse chamada, o mesmo Deus carrega a responsabilidade, os preocupa, que mesmo após o se desviar, é trazida de volta ao caminho certo. Isso não será você e não será eu. E ninguém outro poderá conseguir isso, a não ser Deus Ele mesmo, através da palavra que Ele comissionou ao seu servo e profeta. Uma outra direção não existe. Se houvesse, nós queríamos ouvi-la e ir lá, mas não pode existir. Como já disse anteriormente, em cada geração e sempre, quando Deus fez algo ou revelou a sua vontade e a sua palavra, Ele se revelou primeiramente àquele através do qual Ele quis falar. E eu quero usar a palavra uma vez, Ele o praticamente comissionou ou tomou para si, colocando no seu ministério, para falar através dele e agir através dele, para a bênção para todo o povo de Deus. Essa, então, é a primeira pregação que traduzimos aqui. Reconheçam o dia e sua mensagem. 15 anos passaram. A última pregação, 3 tipos de crentes. Essa pregação é um martelo e é uma foice. Esta pregação não deixa nenhum de nós passar ao largo sem que cada um prove a si mesmo diante da face de Deus, do primeiro até o último. Não há nenhuma segunda pregação que seja tão pessoal e tão decisiva como essa pregação. E não adiantará nenhum de nós, não a mim e também não a você, se nós, no ler dessa pregação, pensarmos, ah, isso vale para esse, isso vale para o outro, isso poderia ser esse, não. Isso será um ler em vão. E Deus não poderá falar conosco. Mas, se nós aqui lemos e percebemos o que é dito, então que o Espírito Santo possa falar a cada coração. Mesmo quando nosso Salvador disse, um me trairá, ele não perguntou nenhum dos, diga, é você, poderia ser você, ou, não, não foi ao redor do círculo, cada um perguntou, sou eu? Essa é a coisa, na presença de Jesus, não nos resta mais nada, a não ser a perguntar a nós mesmos, Senhor, pensaste a mim com isso? Estou caindo debaixo dessa descrição? Está valendo para mim? Então conceda-me graça, porque ainda é tempo da graça. As explicações são muito duras, mas são dadas e próprias para que a você e a todos nós, a mim e a todos nós, nos colocar o espelho da palavra dentro dos olhos. Eu estou convicto que nenhuma pregação será lida tanto como essa, como justamente essa. E eu digo por isso, mais uma vez, não que nós leiamos agora e falemos, bom, isto está 100% certo? Isso o profeta já predisse? Mesmo se nós formos aqueles que nos encontremos aí, isto não é ainda a tua e a minha solução. A tua e a minha solução não vem através da constatação de falhas, seja da própria culpa ou falhas de outros. A tua e a minha solução vem de Deus, o Senhor, que se encontra novamente com você e comigo e se revela de novo a você e a mim. A solução do problema não é somente a constatação da coisa. Isso é uma coisa. Mas, na presença de Deus chegando e dizer, Senhor, o tempo está escorrendo, está passando, e vocês verão, a Escritura também nisso se cumprirá, que os crentes irão, o Senhor ainda não virá, vai demorar ainda. Nós tivemos os anos onde nos colocamos a pergunta, os nossos filhos ainda devem aprender isso, aquilo, ou. Sim, nós todos que estamos sentados aqui ou estamos em pé. Nós estávamos debaixo da impressão direta de que a qualquer ano ou qualquer dia podia ser o último, cada semana. Quem quis perder um culto? Irmãos, eles deixaram suas carreiras terrenas que teriam dado sucesso, deixaram de lado, somente porque eles teriam que ter saído desse lugar por um certo tempo, porque tínhamos colocado todo o peso na causa de Deus. Agora pode ser o contrário. Que digamos, nós fomos bobos naquela época. Agora poderíamos ter tido isso. Se naquela época tivéssemos pensado melhor, então hoje nós teríamos isso, seríamos ricos, não sei o quê. Talvez tivéssemos mesmo. Algumas coisas temos feito talvez diferente. Talvez teríamos mais. Mas Deus nos guiou por esse caminho. E a Escritura tem que se cumprir. Mas não pode acontecer que a noiva venha e diga ao Senhor, ele não vem agora. Nós esperamos tanto tempo, todos esses anos passaram, agora não sabemos mais que ponto estamos. Irmãos, eu tenho que vos dizer, pela graça de Deus, sabemos em que estamos. Porque sabemos em quem cremos. Nós não nos especializamos num certo tempo, nós nos direcionamos à palavra e nos deixamos direcionar pela palavra. E o Senhor fala na sua palavra muito claramente, tempo e hora, ninguém sabe. Da mesma forma, claramente, ele falou sobre isso. Quando virdes todas essas coisas que acontecem, então levantai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. E quem lê em outro evangelho, lá está escrito, este é o começo das dores, mas não o fim. Temos que, às vezes, ler todos os quatro evangelhos e resumi-los no campo, nos campos diferentes, onde falam ou descrevem a mesma coisa, para ter uma visão geral. Nós não agimos de forma errada no que nós esperamos a vinda do Senhor, mas se agora colocamos nossos olhos, adicionamos a tudo mais e dizemos sim, de alguma forma eu estou decepcionado, as coisas não vieram assim como pensamos, então algo pode acontecer, que nós sejamos colocados em um trilho que não mais está direcionado ou que tem o alvo do que Deus coloca diante dos nossos olhos nesse tempo. Aqui, nessa última pregação, o irmão Branham, ele falou sobre os crentes fabricados e os incrédulos. E mesmo se nós hoje à noite, com sinceridade diante de Deus e diante de nós mesmos, fizéssemos a constatação que nós pertencemos aos crentes, que Deus possa conceder assim. Isso nós queremos aceitar. E então vem como um martelo do céu aberto. Então nós ouvimos o mesmo homem de Deus dizer: se vocês de fato são crentes, então os sinais vos seguirão que o Senhor prometeu aos crentes. E se não vos seguem, então, eu creio que mesmo aos crentes, aqui não há mais tolerância para, de alguma forma, ainda de se preocupar com os incrédulos, com pensamentos ou sobre algum outro, mas a si mesmo, a pequena multidão de crentes que resta, aqui é dado um mandamento e do martelo e a foice que sejam colocados. E o que resta ainda? Isso foi, e trocamos algumas palavras com o irmão Rússio hoje ainda, simplesmente vai ao meu coração que Deus quer que haja cultos a Deus, nos quais Ele pode se glorificar. Cultos a Deus onde não nos separamos, a não ser que tenhamos tido um verdadeiro encontro com o nosso Deus. Certamente eu estou de acordo com todos que estão convictos que Deus, em cada reunião, nos encontra conosco em Sua Palavra. E eu estou com plena convicção com vocês, na mesma opinião, que Deus, em cada reunião, se encontra conosco e fala conosco. Eu ainda não vivenciei o dia, também debaixo da situação mais terrível, que eu tivesse vindo aqui sem que Deus tivesse falado comigo através da Sua Palavra. Em cada reunião, Deus falou comigo. Eu não posso fazer um juízo sobre outros, mas eu inclinaria a crer que Ele não somente comigo falou, mas com todos nós Ele falou. Através de cada palavra que foi lida, que foi trazida, Ele falou conosco. Mas Deus não é somente um Deus das palavras, Ele é um Deus das ações, um Deus do poder, um Deus que quer se revelar. E aí está o ponto. Eu creio que nessa pregação, onde o irmão Branham explica, se o Senhor disse no começo, seja luz, haja luz, a luz não teria aparecido, então não teria sequer sido o Senhor que falou. Porque lá onde Deus fala, as coisas surgem que Ele expressou. Esse é o ponto. Lá onde Deus fala, surge aquilo que Ele diz. E aí nos é exigido um como outro. E ninguém pensa consigo mesmo, sim, vocês, irmãos servidores, então vocês têm agora, tem que chegar ao ponto agora. Nós pertencemos à congregação do Senhor. Quem forma a congregação do Senhor, o corpo do Senhor, só duas, três pessoas? Ou somos todos nós, através de um espírito batizado em um corpo? Ou talvez devamos dizer, comece assim, Senhor, e batiza-nos a todos através de um espírito para um corpo. Tem que o poder de Deus entrar dentro do corpo do Senhor. E através do poder de Deus, a palavra de Deus se torna realidade. A promessa do Messias que vem, já está há muito tempo na Bíblia. Mas quando o anjo deu o anúncio e o Espírito Santo desceu, então a palavra se tornou carne, tomou forma, e da palavra se tornou realidade. Deus revelado, o mesmo, assim eu compreendo, a mensagem que Deus concedeu foi a todos os tempos, que não somente uma palavra da promessa seja passada, mas que o Espírito, que é o poder de Deus, o Espírito Santo, é o poder de Deus. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier sobre vós, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Um derramamento do Espírito Santo, de fato, é um ser revestido com o poder de Deus, com o poder das alturas. Nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos. E o fim deve ser igual ao começo. E agora chegamos à pergunta, como nós chegamos a isso, que Deus nos possa abençoar de tal forma, nos possa abençoar e que transborde, que também outros sejam abençoados. Nós podemos ler essa pregação, e eu digo mais uma vez, e algumas coisas aqui descritas sobre as quais nós pensaremos ainda. Mas, mesmo se pensarmos sobre essas coisas e tivéssemos toda a coisa assim firme, com isso Deus ainda não nos encontrou. Deus, Ele quer ter você e eu nas suas mãos. Não somente que nós pensemos ter julgado as coisas corretamente, mas que nós nos possamos colocar diante de Deus. Você sabe, se passa com vocês como comigo. Nós dizemos, Senhor, o que Tu exigires, isso faremos. Mas, às vezes, são as grandes coisas que queremos fazer. E as pequenas, nós queremos deixar sem fazer. Mas Deus, Ele vai o caminho conosco, que não começa com as grandes coisas, mas é, de fato, o caminho dos pequenos passos. Mas são passos da fé. E eu não posso de outra forma, a não ser crer plenamente e confiar plenamente em Deus, porque Ele é digno disso. Nós não seguimos fábulas engenhosas e não colocamos nosso tempo para uma causa que não tem esperança, não tem futuro, mas nós cremos que Deus falou e que Ele está com a sua palavra. Se nós, como Abraão, não somente 15, mas 25 anos, tivéssemos que esperar, então a nossa fé deveria se tornar cada vez mais forte. Exteriormente, às vezes, pode parecer impossível que pudéssemos se dizer, e somente a si mesmo, mas a Deus de forma nenhuma. O que se refere a Deus, no nosso coração, há uma âncora firmada, que cada promessa e cada palavra é a absoluta verdade. Mas, às vezes, se passa conosco, como Davi disse no lugar. Como ele disse no Salmo, está aqui, ele diz, ele falou, sou todos mentirosos, e assim. Às vezes, ele também não suportou mais e queria a direita e a esquerda e de alguma forma escapar. Mas, quando ele voltava aos seus razão e não olhava as pessoas, mas tinha Deus diante dos seus olhos, e pôde dizer, eu tenho o Senhor todo o tempo diante dos meus olhos, porque o Senhor falou ao meu Senhor, coloca-te à minha direita, até que tenha colocado os inimigos por escabelo dos teus pés. Ele, nos Salmos, de fato, nos deixou as duas coisas de forma melhor possível. O que pode-se dizer em desespero, quando estamos olhando a si mesmo as circunstâncias e tudo mais, e o que podemos dizer pela graça de Deus, o que surge quando olhamos para aquele que olhou para nós com graça e que nos redimiu e nos chamou. Aqui, nesta pregação, o irmão Branham diz, esta é a forma que permanece tanto tempo até que encontre uma falha, até que encontrar uma falha. Eles sempre procuram um buraquinho e querem saber como acontece, se é um truque ou é alguma coisa. Eles esperam que possam desvendar. Eles ficam procurando isso. O incrédulo, ele não espera. Ele já rejeitou e vai embora. O crente, ele crê mesmo assim, porque a palavra, independentemente o que acontece, e após isso está a frase, aí vocês têm os seus três grupos. O crente crê a palavra, independentemente do que acontece. Quantas vezes nós ouvimos, no princípio era a palavra. E eu me lembro hoje, num dezembro, quando lá em cima houve uma conferência, ou lá do outro lado, e um homem precisou de mais de 3 horas para explicar que o irmão Branham é a palavra. E, de fato, eu pedi a paciência. Eu estava sentado na última fileira e fui até a primeira fileira na frente. E escrevi no papelzinho, agora é fim. Eu vou para frente. Mas o irmão que tinha a direção disse, não, ele escreveu, não, deixa ele falar até o fim. Mas no outro dia, eu peguei a possibilidade e sem que me chamassem, não fui a esse irmão, mas fui ao púlpito, quando ninguém esperava, e trouxe a palavra do Senhor e coloquei a pergunta, quem era no princípio? Foi Moisés? Foi Elias? Foi Branham? Foi Paulo? Não. No princípio era a palavra. No princípio era Deus. E Deus fez todas as coisas. Após 15 minutos, houve uma pausa. O que eu quero dizer? Deus falou, mas temos que voltar ao começo para que o que foi falado seja compreendido corretamente. Nós ainda voltaremos a João, mas aqui há um passo especial e eu vos peço a todos, leiam além disso, leiam de fato além disso. E se não puderem ler além disso, então que cada um prove somente a si mesmo, mas não provar o outro, mas para si mesmo, e trazer diante de Deus, e segurar isso diante de Deus para si mesmo. Com que resultado ele, após o ler, ele saiu dessa leitura. E eu digo mais uma vez, em todo amor, não se trata que agora leiamos aqui e falamos, sim, então tudo está muito claro. Tão claro ainda não está, não. A não ser que Deus se glorifique e revele o seu poder. E assim, aqui nessa palavra de João 12, nós ouvimos o Salvador pediu, Pai, glorifica o teu nome. Então ecoou uma voz do céu dizendo, eu o glorifiquei e o glorificarei ainda mais ou adiante. Que Deus possa nos responder assim, vocês sabem, se de fato se trata da glorificação do nome no qual Deus se revelou a nós e de nada além disso, só isso, então a resposta deve vir, e não somente com palavras, mas com a ação. Mas quem lê João 17, lá o Senhor diz depois o mesmo, talvez ainda chegaremos a isso rapidamente, aqui está. Então a multidão disse que estava lá, estava ouvindo, que ouviram trovões, e um outro disse, um anjo falou com ele. Então Jesus tomou a palavra e disse, vocês percebem do que se trata? Não se trata do que a multidão disse que estava lá perto, que falavam de um trovão, eles não tinham compreendido nada ainda. E também não se tratava que alguém dissesse um anjo falou. Se tratava de esperar até que o Senhor tome a palavra. E aqui está maravilhosamente escrito. Então Jesus, ele pegou a palavra e disse, o que a multidão disse, podemos esquecer. E o que os outros diziam, podemos também esquecer. Mas aquilo, o que Jesus disse, disso, isso que temos que segurar, nisso podemos nos levantar. Naquela época foi assim, e hoje é assim também. Vamos ouvir para a multidão? Ela só escutou algo em alto tom, mas não compreendeu sequer o que foi dito. E os outros falaram, um anjo falou. Mas então Jesus, ele tomou a palavra e disse, isso é para a noite de hoje, é a frase que temos que levar junto conosco. A palavra que Deus falou a você e a mim nessa hora da noite, o que ela quer te dar no teu caminho da vida inteiro. Não o que a multidão diz, ou o que esses estão perto dizem. Então Jesus tomou a palavra e disse, disso é que se trata. E isso é importante. Ele disse, agora vem um juízo sobre esse mundo. Primeiro ele diz, não por minha causa essa voz ecoou, mas por vossa causa. O que foi? Deus tinha falado claramente, mas as pessoas não compreenderam. E no eco, não puderam entender porque então ecoou uma voz do céu. Eu o glorifiquei e ainda o glorificarei adiante. Isso foi dito. Isso nós cremos. E Jesus, ele tomou a palavra e disse, e enfatizou mais uma vez, e disse, não por minha causa, deixa-me ler precisamente, não por minha causa essa voz ecoou, mas por vossa causa. Deus, por nossa causa, não falou conosco. Ele não revelou sua palavra pela causa do seu povo. Devemos ouvir o que uma multidão tem a dizer sobre trovões e uma outra, se um anjo falou, ou devemos dizer, Senhor, Tu falaste, as palavras da Tua boca são preciosas para nós. E o bom nisso, nós as compreendemos. Um ser humano que ainda diz isso e aquilo, ele não entendeu nada. O que o Senhor, de fato, falou. Quão belo esse versículo. Então, Jesus tomou a palavra e disse que ele que ele pudesse, nosso meio, sempre tomar a palavra e sempre dizer, e a sua palavra é todas as vezes assim diz o Senhor. Com pessoas, sequer vamos começar, senão, de fato, poderíamos ir envergonhados, mas com Deus, nós seremos fortificados novamente e levantados, e podemos, então, confiar novamente mais nele. Então, Jesus tomou a palavra e disse, este é o meu único desejo, que em todas as perguntas, nas quais um pensa assim e o outro de outra forma, que o Senhor, que é a palavra que se tornou carne, de fato, possa chegar ao seu direito e tomar a palavra e dizer, se aqui lemos corretamente, temos a impressão que ele praticamente os interrompeu a fala. Ele tinha ouvido o suficiente já daquilo que a multidão e o povo e aqueles que estavam ao redor dele falaram. Então ele tomou a palavra e disse, não por minha causa essa voz ecoou, mas por vossa causa. Agora vem o juízo sobre esse mundo. Agora o príncipe desse mundo será expulso. O que ele diz é a absoluta verdade. E podemos dizer, eu vi Satanás ser jogado como, cair como um raio do céu. O que foi? Ele já viu aquilo, o que acontece quando ele, na cruz do Gólgota, tiver consumado a redenção. E se nós pudermos ancorar nossa fé nisso, então o Senhor nos ajudará, estará com todos nós. Sobre as outras coisas, não podemos entrar em maiores detalhes, o tempo vai muito, passa rápido, e me foi dito que eu prego muito tempo. Então, João 17, justamente a mesma coisa, aqui está. Pai, a hora chegou, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. O que foi? A hora havia chegado, glorifica o teu filho. Então, ele fala antes de ir no caminho através do Getsemane para o Gólgota. Se nós falamos da glorificação, então pensamos uma grande festa e alguém nobre é coroado. Essa é uma hora da glorificação. Aqui é a hora do sofrimento. E nós todos lemos juntos. Se for possível, deixe esse passar ao largo de mim, mas não aconteça a minha vontade, mas a tua vontade. Nós, como seres humanos, sequer podemos quase compreender que através de todas essas profundezas, uma glorificação fosse possível, e mesmo assim aconteceu. E o irmão Branham disse muito belamente, o caminho para cima, ele guia primeiramente para baixo. E assim foi também aqui. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Tu lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vocês percebem? O mistério de Deus ser reconhecido já tem a ver se temos vida eterna ou não. Se somente dizemos nós temos, ou se nós de fato, pela graça, recebemos. E esta aqui é a resposta vem. Eu glorifiquei-te, o Senhor diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Sim, foi a glória de Deus que da eternidade para a eternidade existe, que estava determinada para esse corpo que se tornou carne, se tornasse de novo um corpo glorioso. E esse corpo que teremos na ressurreição e após a transformação, de sermos glorificados. Então, quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, os três discípulos viram Moisés e Elias, já o viram glorificado, transfigurado diante dele, reluzente e branco, e sua face reluzia como o sol. Se trata de você, se trata de mim, se trata de nós. Nosso Senhor pode dizer, eu consumi a obra que tu me comissionaste a fazer, e todos que tu me concedeste virão a mim, e eu vos darei a vida eterna. Deus é que chama, Ele chamou a ti, Ele chamou a mim, Ele nos chamou. Você e eu não estaremos aqui hoje se Ele não nos tivesse chamado pela graça. Mas Ele quer se glorificar, e qual seja, através dos membros do Seu corpo, e confirmar a Sua palavra. Quando formos à oração, que essa seja a nossa petição principal de pedirmos que Deus nos revista com poder das alturas. Quando se a última noiva tem que ser como a primeira, então ela tem que ser revestida com o mesmo poder. Então, não pode ser nada menos, pelo contrário, precisamos hoje mais ainda. Se vocês creem ou não, nós poderíamos receber de uma forma boa, necessitar de uma forma boa, uma medida dupla do que os homens de Deus e a congregação recebeu no começo. Primeiramente, já estaremos com a mesma medida, estaremos satisfeitos. E então o Senhor poderia ainda colocar mais uma medida em cima, de acordo com a palavra da Escritura. Quem tem, a esse será concedido para que tenha a plenitude. Então chegamos de novo à palavra da sua plenitude. Nós tomamos graça por graça. Que Ele possa nos abençoar e estar com todos nós. Amém. Vamos levantar para oração e elevar o teu nome, porque a ti cabe, somente cabe toda a glória, toda a honra, e a ti cabe toda a adoração, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelas pregações, nós te agradecemos pela palavra que tu nos concedeste também hoje à noite. Nós te agradecemos pelo teu servo e profeta que tu enviaste nos nossos dias. Ó Senhor, que não somente ouçamos a tua palavra, mas que possamos aceitar dentro de nós e que cada um possa olhar a si mesmo, não olhar o outro, Senhor. Não, cada um olhe a si mesmo, Senhor. Conceda a graça a mim, Senhor. Esta é a minha oração, Senhor. Não que olhe para outros e julgue outros, Senhor, mas que eu julgue a mim mesmo, que eu possa ser aprovado por Ti, Senhor, ó Salvador, porque o tempo está próximo quando Tu aparecerás, quando Tu buscarás os Teus. Eu quero estar preparado, eu quero estar pronto para ir contigo para o lar, no Teu reino, na Tua glória. Senhor, eu Te peço, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos, tem misericórdia das minhas irmãs, tem misericórdia de todos nós, Senhor. Nós pedimos tudo isso, que Tu possas deixar valer a graça, e Tu possas nos aceitar, e possas confirmar a Tua palavra, com sinais e milagres. Esta é minha oração, Senhor. Senhor, como foi no começo, assim também deve ser o nosso meio, Senhor. Nós esperamos por isso, Senhor. Deixa acontecer, Senhor, por Tua graça. Senhor, não queremos esquecer de todos os enfermos. Colocamos diante de Ti, Senhor. Também a irmã que colocou a petição, Senhor, Tu possas estar com ela na hora da operação, Senhor. Para Ti tudo é possível, Senhor. E Tu podes deixar acontecer um milagre, Senhor. Tu és o Deus do céu e da terra. Que o Teu nome seja assim glorificado. Ó, nós Te adoramos. Para Ti tudo é possível, porque Tu és o verdadeiro Deus que criou o céu e a terra. Ao Teu nome seja a glória. Nós pedimos também, quando nos separarmos, que possa estar conosco e nos ajuntar de novo amanhã em bênção, e também ao nosso irmão possa abençoar na Suíça, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e perseveramos em ti, que seja tu glorificado nos nossos corações e na tua congregação. Glória seja a ti, aleluia. Seja louvado, seja glorificado, no nome de Jesus. Amém.